começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, o futebol é nacional. Segunda-feira, 19 de fevereiro de 2021. Está começando o programa No Mundo da Bola. Vem com a gente e os destaques de hoje.
No Mundo da Bola.
William Arão quebra o dedo do pé e fica fora do jogo contra o Internacional. Benítez sente dores, é dúvida, mas viaja com a delegação Cruz Maltina para São Paulo. Tricolor encara o Santos e Samuel Xavier, que estava no Ceará, é o novo reforço para a Libertadores. Palavra de ordem no fogão é reestruturação. Saltos ornamentais faz seletiva no Parque Aquático Maria Lenk. Tudo isso e muito mais aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal.
Nacional.
E como sempre acontece aqui no programa No Mundo da Bola, vamos começar com a pesquisa do dia. Qual será a pergunta, hein? William Arão, vocês ouviram aí os destaques, quebrou um dedo do pé. A pergunta é a seguinte: William Arão é fundamental para o Flamengo? Qual o tamanho desse desfalque? A chance dele enfrentar o Internacional domingo é praticamente zero, é remota. Participe com a gente, fale sobre o William Arão. Nosso WhatsApp, 21, código do Rio, 97119-9966. 21, código do Rio, 97119-9966. Você manda a sua mensagem de texto. Pode interagir comigo também no Instagram. É muito fácil, me segue lá, @AndréMarquesNarrador, @AndréMarquesNarrador. Eu mando o seu recado pro ar aqui na Rádio Nacional, a mais querida do Brasil. Vamos então com a primeira participação dos nossos comentaristas, começando com ele, sobre a pesquisa do dia, o comentarista que sabe o que diz. Boa tarde, Valdir.
Boa tarde, André Marques, boa tarde aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Olha, respondendo à pesquisa de hoje, André, eu diria que o Irarão faz falta, sim, ao Flamengo. Porque ele é um jogador, talvez, desse elenco, o mais antigo ou um dos mais antigos desse elenco do Flamengo. Jogador que estava jogando no Atlético Goianiense e veio para o Botafogo e se destacou. E acabou indo para o Flamengo, onde tem tido uma participação muito importante. Ele mudou de posição. Ele sempre jogou como segundo homem de meio campo. Tanto é que no Botafogo, meio campo, na Série B, quando ele jogava em 2015, era Marcelo Matos e o William Arão. E no Flamengo, ele se adaptou à função de primeiro volante e agora da função de zagueiro pelo lado direito. Eu acho que ele vai fazer falta, sim, porque o time do Flamengo, em que pese ser um time de muita qualidade individual, se ressente de um homem que marque, que saia bem de trás com a bola, e ele faz isso, em que pese o Gerson e o Diego, caso o Irarão não possa jogar, aí vai entrar, deve jogar o Gustavo Henrique. Esse meio campo também está bem compactado. Não marca muito bem, mas está bem compactado, toca bem a bola e sai com muita qualidade. Acredito que o Irarão não é um fenômeno, mas é um jogador que está bem encaixado no esquema do Rogério Ceni, e a sua ausência vai ser muito sentida pelo time do Flamengo no jogo de domingo contra o Internacional. André?
Essa opinião do Valdir Luiz, o comentarista que sabe o que diz. Agora ele, o comentarista da Sinergia EBC.
Márcio Guedes.
Boa tarde, Márcio.
Boa tarde, meu caro André. Boa tarde, Valdir Luiz. Esse meu companheiro de muitas alegrias e tristezas. Mais alegrias do que tristezas, não é verdade, Valdir Luiz? Mas olha, eu acho que o nosso Irarão, estamos falando muito em tese, né? Isso é meio palpitômetro, né? Mas eu acho que se ele estivesse no meio campo, naquele esquema anterior, talvez o Flamengo sentisse mais. Agora nem tanto, porque o Ilharão não é um zagueiro tão firme, ele sai jogando bem com a bola, mas é um jogador que ainda não tem, não domina todas as qualidades ali para o setor, não é tão forte na marcação, não. É, talvez a entrada possível do Gustavo Henrique, né, junto com o Rodrigo Caio, deve ser essa zaga, não é, meu caro André?
É bem provável que seja.
É bem provável, né? Então o Flamengo já vai ter uma espécie de talento no meio-campo com o Gerson e o Diego, esses dois que são mais zagueiros mesmo. Eu creio que se houver qualquer problema, vai ser muito pequeno. Acho que não vai interferir muito o conjunto da obra do Flamengo, não. Agora, tem aqueles lances que o Arão vai para a área adversária, ele cabeceia muito bem, tem feito vários gols de cabeça, inclusive. Isso aí talvez seja uma pequena falta que o Flamengo vai sentir. Mas não creio que vai ser determinante no jogo. Eu diria até que o Internacional, que tem um desfalque de dois zagueiros, o Moledo, que já está há algum tempo fora, que é um zagueiro firme, de bom nível, agora do Vitor Cuesta, o Inter vai jogar com a zaga reserva. Vai ser muito mais grave para o Inter do que vai ser para o Flamengo essa zaga que já está acostumada a jogar, o Rodrigo Caio e o Gustavo Henrique. Então, para mim, não vai ter muita diferença, não.
Esse é o Márcio Guedes, comentarista da Sinergia EBC. Agora eu quero a opinião dele, do professor da Nacional. Ele está chegando.
Wagner Gomes.
Boa tarde, Wagner.
Boa tarde, André. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Nacional, do programa No Mundo da Bola. André, o Ilharão é um homem de confiança do Rogério Ceni. Tanto que o Rogério Ceni trouxe o Arão para a zaga. No ataque, como o Márcio já falou, ele é muito bom, embora não seja tão alto, mas tem um tempo de bola sensacional, se coloca bem na área. O Flamengo vai sentir falta dele, sim, porque, inclusive, quem vai entrar no lugar dele está parado, não tem jogado. Então, eu acho que vai fazer falta, e principalmente por ser um homem de confiança, voluntarioso e que puxa, ele é raçudo, ele puxa o time. Então, é bem provável que o Gerson fique um pouco mais na proteção também, eles vão se revezar aí, porque senão vai ficar difícil pro Flamengo, porque a defesa do Flamengo não é uma coisa do
muito
outro
confiável,
mundo.
Né?
Não é confiável. Ali tem uma avenidazinha que não é impenetrável.
Deixa um pouquinho a desejar às vezes. Esse é o professor Wagner Gomes, são 5:09, agora a opinião dele. Tá chegando mais um cracaço nacional.
Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Rodrigão.
Boa tarde, André. Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Saudar a Rainha Marta, que hoje está completando 35 anos.
Importante.
Antes de responder a nossa pesquisa, é dizer que eu acho que o sistema defensivo do Flamengo é o calcanhar de Aquiles do time. É onde o time se ressente mais. Tem um grande ataque, tem um grande meio de campo, criativo. É um time veloz, não é o mesmo time, obviamente, da Era Jesus, mas é um Flamengo insinuante, perigoso, que realmente encurrala o adversário quando começa a tocar a bola com velocidade. Acho que faz falta, sim, o Ilharão, que quando não está no meio como volante, está jogando até, vem jogando até de forma improvisada, a pedido do Rogério Ceni, como zagueiro, andou até falhando um pouco no início, mas depois ele foi se readequando, foi treinando e deu conta aí do recado, mas com a chegada do Rodrigo Caio, já era até previsível que ele voltasse à sua posição de origem. Acho que faz falta, mas não vai ser isso que vai fazer o Inter ganhar ou perder, né, do Flamengo aí no domingo. Não acho que não vai ser a coisa essencial, algo fundamental, mas sim, eu acho que é um desfalque importante pro Flamengo.
Bom, vamos continuar então tocando a bola, falando do Mengão.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
E o Rafael Monteiro tem as informações do rubro-negro carioca.
Rafael Monteiro.
De última hora, o técnico Rogério Ceni ganhou um problema para enfrentar o Internacional no Maracanã no próximo domingo. O Willian Arão sofreu um acidente doméstico e fraturou a falange distal, popularmente chamada de pontinha do dedo. O jogador foi atendido no Hospital Samaritano, na zona oeste do Rio de Janeiro, e já foi liberado. Ele permanece sob os cuidados do departamento médico do clube e sua presença no jogo decisivo contra os Colorados, valendo a liderança, se torna difícil. Mais cedo, no Ninho do Urubu, Diego disse que o ocorrido pode servir como motivação.
Olha, o Arão é um dos pilares desse time, por tudo que representa como jogador, como pessoa, e se jogar domingo continuará sendo importante, como todos nós sabemos. E se não jogar, nós temos que usar isso até como uma motivação. E com certeza temos um elenco para substituí-lo aí à altura e continuar sendo competitivo.
Sem Arão, a tendência é que Ceni inicie com Gustavo Henrique ao lado de Rodrigo Caio na zaga. Sobre o confronto de domingo contra os Colorados, que tem apenas um ponto a mais que os rubro-negros, Diego falou sobre o reencontro com o técnico Abel Braga, que treinou o Flamengo no primeiro semestre de 2019.
Eu particularmente tenho muito respeito, um carinho pelo Abel, vai ser um prazer reencontrá-lo aí nessa situação. Nós esperamos, obviamente, que ele está estudando e analisando a nossa equipe, com certeza, para que possa ser um jogo equilibrado, né? E da nossa parte é a mesma coisa, vamos nos preparar, né, da melhor forma possível, jogamos em casa, estamos confiantes para um grande jogo.
Restam apenas duas rodadas para o final do Brasileirão. Se os rubro-negros vencerem o Inter, disputarão a última rodada contra o São Paulo na liderança. Se perderem, o Inter levanta a taça no Maracanã. Se houver empate, a equipe carioca terá que torcer para os colorados não vencerem o Corinthians na última rodada e, obrigatoriamente, deverá vencer no Morumbi. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafael Monteiro. Com mais informações do Flamengo, a gente lembra que o Flamengo precisa vencer o Internacional para chegar na última rodada lutando pelo título em condições melhores, né? Como primeiro colocado, precisando vencer também o São Paulo para garantir o título. Se o Flamengo empatar, André, o que acontece? Se o Flamengo empatar com o Inter, aí na última rodada vai ter que secar o Inter, que enfrenta o Corinthians, e vou te dizer, não é um jogo ganho Inter e Corinthians, porque o Corinthians tem uma rivalidade com o Inter dos anos 2000, o torcedor do Inter é muito chateado com o torcedor do Corinthians, com o Corinthians, então não vai ser um jogo tão simples assim, mas de qualquer forma, para o Flamengo é ganhar ou ganhar domingo no Maracanã, 4 da tarde, Flamengo e Inter, com transmissão aqui da Rádio Nacional. O Gustavo Henrique, a gente estava falando aqui, deve ser o substituto, mas o Valdir, antes de falar sobre esse tema, os rubro-negros, eles citam essa coincidência, né? Para eles é uma coincidência. Eu, sinceramente, não vejo. Com 2009, quando por conta de uma bolha, o Adriano ficou fora, o Adriano Imperador ficou fora da penúltima rodada. Você acredita nessas coincidências, superstições? Acha válido o torcedor ir por esse caminho, Valdir?
André, eu não acredito muito em coincidência no futebol. Se fosse o Botafogo, iam falar que era superstição, que superstição não ganha jogo, mas o Flamengo também tem suas superstições. Eu não acredito nisso. Ah, porque o Adriano teve uma bolha e não jogou na penúltima rodada. Você não pode comparar a qualidade técnica do Adriano, jogador que decide, com o Ilharão. Então essas comparações é mais, sabe, da euforia. A euforia dos rubro-negros, que já disse sempre que a euforia leva à debilidade. Eu não acredito em comparação. Mas no Flamengo, como tudo que se fala no Flamengo é motivo de aplauso, não tem ninguém questionando. Se fossem outros clubes, principalmente Botafogo e Vasco, seriam muito questionados. Se fosse Botafogo, é coisa de superstição, que isso não ganha jogo. Eu não acredito nisso. O Flamengo tem que ganhar do Inter para ser campeão e venceu depois do São Paulo. Esse negócio de coincidência fica para pesquisadores analisar, porque eu não acredito em coincidência no futebol. Eu acredito sim em trabalho, determinação e às vezes um pouco de sorte, que às vezes você pode jogar mal e ganhar o jogo. Mas coincidência em futebol, não acredito, meu caro André.
O Márcio, você é um cara supersticioso quando o tema é futebol, Márcio?
Olha, André, eu sou assim, sabia? E eu estou admirado que o Valdir Luiz
esteja
falando aí com a maior tranquilidade, que não, só na lógica, só na técnica. Ele, botafoguense, já sofreu, já penou, já fez mandinga, já rezou, já se estrebuchou pelo Botafogo, que tem várias coincidências. O estádio agora está dando uma de Lorde aí, né?
Pois é.
Mas, olha, se você parar para pensar, claro que tudo isso faz parte do mundo místico, né? Mas eu acho que na vida existem certas coisas, meu caro, né, que são assim meio inexplicáveis, meio sobrenaturais, certas coincidências. Aqueles dias que você acorda, você sente que nada vai dar certo. E outros, você sente que as mínimas coisas que você faz acaba tudo indo para o caminho legal. Que isso existe na vida de todo mundo, não tenho a menor dúvida, né? Agora, você perguntou aí, comparando o Adriano agora com o Ilharão, acho que é uma comparação assim um pouco... tem muito a ver, não, foi na penúltima rodada e tal. Eu diria para você o seguinte: o Flamengo tem tudo para ser campeão. Todo mundo teve sua má fase, o Flamengo já teve, todo mundo deu mole. O último grande mole quem deu foi o Inter, que não podia perder aquele jogo pro Sport, e agora está dando de bandeja para o Flamengo essa chance de o Flamengo basta ganhar os dois jogos. E a grande vantagem do Flamengo é simplesmente essa. O Flamengo é muito mais time que os outros. Se a lógica funcionar, se a técnica prevalecer, o Flamengo vai ganhar esse jogo domingo e vai ganhar o jogo de São Paulo também. Aí você me pergunta, então acabou o campeonato? Não, não acabou, porque o futebol abre espaço para muita coisa acontecer, é imprevisto, entendeu? E aí que está o grande mistério, nem sempre o melhor ganha, e é bem possível que possa dar empate. Acho que o empate vai ser um grande resultado para o Inter. Acho que se o Inter empatar dessa vez na rodada final, ele vai ganhar do Corinthians lá no Sul e vai ser campeão. Para mim, domingo é a grande decisão. Quem ganhar vai ser o campeão e o empate vai ser do Inter. E o Flamengo não pode esquecer também que o último jogo não é um jogo ganho não, hein? Porque o São Paulo tem muita rivalidade com o Flamengo, o jogo do Morumbi. Esse ano o São Paulo já teve várias vitórias importantes contra o Flamengo, inclusive na ganhando a Copa do Brasil. Então, eu acho a coisa está mais ou menos em aberto, mas eu acho que nesse momento, pela sua qualidade, o Flamengo é favorito.
É, essa história de superstição eu acho bem bacana. Eu tenho um amigo muito próximo.
Eu acho legal a gente alimentar isso, mesmo que às vezes não acredito muito, vai ser legal, não acho, não?
É, claro que é. Eu tenho um amigo muito próximo que só assiste jogo do rival do time dele com a camisa de uma determinada cor. Ele só usa verde para assistir jogo do rival, porque ele diz que sempre que ele usa verde, o rival perde. E normalmente acontece, ele vai lá, tira a foto, manda e fala, ó, vai começar o jogo, tô aqui assistindo, quando acaba, perde mesmo. Então, tem certas coisas que ficam na sua imaginação, né, que acabam acontecendo. Tem gente que tem cueca da sorte.
Eu vou te falar uma coisa. Eu tenho uma cueca, hein?
Olha aí.
Tipo samba canção, que é vermelha. Eu comprei, não sei porquê, vi no pacote lá. Toda vez que eu vou colocar, digo, essa cueca vai dar azar. Sabe que eu nunca usei a cueca?
Olha só, tá vendo? Tem coisas que ficam.
Não sei porquê, por nenhuma razão, não tem nenhuma razão, nenhuma lógica. Que aquela cueca vermelha, era coisa, sei lá, meio... Não uso ela, é uma bobagem, mas existe isso, né?
Pois é. Ô Rodrigo Ricardo, você tem alguma superstição, Rodrigo?
Cara, eu não tenho não, mas eu acho muito legal quem tem, eu acho importante, como você falou aí, o próprio Márcio, né? Eu até gostaria de ter, mas não tenho. O que eu não gosto, mas é uma mania, eu sair de casa e ter que voltar para casa. Se eu sair de casa...
Como assim?
Ah, se eu sair e lembrei, pô, esqueci o celular. Vou embora sem o celular.
Ué, não volta?
Não volta. Não gosto de voltar depois que eu bato a
porta. Olha aí, Márcio. Olha dele aí, ó.
Antes não tem, mas só se conhece agora. Que coisa, hein?
É, pois é. Ô, Wagner, tem alguma, Wagner?
Olha, eu não tenho superstição, não. Mas eu não critico quem tem. E acho que isso faz parte do que a gente chama do folclore do futebol. Cria uma mística em torno das questões e isso... acaba sendo discussões nas bancas de jornais, nas esquinas, que hoje já não se pode tanto, né, por conta da pandemia, mas isso movimenta o futebol, que precisa um pouco de amenidades.
Com certeza, eu acho totalmente válido, e principalmente numa temporada tão atípica quanto essa, né, a gente teve um campeonato brasileiro inteiro sem público nos estádios. Imagina domingo, o Márcio, o pessoal tá todo aí, todo mundo queria estar nos estádios, e infelizmente não dá, né?
Isso é muito triste, né? Você vê não só no futebol, mas também nos jogos de vôlei. O tênis agora está com abertura para um número limitado de espectadores e tal. Acho que aos poucos poderia, digamos, quando a vacinação já atingiu um nível razoável aqui, já se poderia abrir os estádios, pelo menos uma parte com algum espaço assim, porque faz muita falta o futebol, né? Você vê que esse fator campo de alguns times não tá valendo muito, e essa decisão agora, você imagina, Flamengo Internacional... do Maracanã, né? Isso é outra coisa com o público, né?
Com
e
certeza.
Outros jogos também que são fundamentais que passaram em branco. A Champions League também faz muita falta. Fica uma coisa muito triste, né? Só mesmo a magia do futebol, a força do futebol, a beleza do futebol compensa tudo isso. Agora, eu queria perguntar ao Wagner, você também, André, vocês passam embaixo de escada quando andam na rua?
Olha, eu não passo. Eu também não passo. Eu não tenho essa... Eu sei que não vai acontecer nada, mas eu não passo.
Eu também. Agora, a coisa que me irrita muito é gente, por exemplo, usar animal para superstição, gato preto.
Ah, isso eu não gosto.
Isso aí não faço nunca. Não
qualquer maltrato ao animal, eu já sou totalmente
não,
contra.
Isso aí é repelente, horrível. Isso aí vamos tirar fora, porque não tem nada a ver.
Com certeza.
Maltrato animal também eu não gosto, não. Mas passar embaixo dos escada eu passo, não tem problema nenhum.
Tá certo. Bom, vamos continuar falando do Flamengo aqui. O Valdir, o Gustavo Henrique, muito provavelmente será o substituto do Arão. E é um jogador que tem falhado aí na temporada algumas vezes, é perseguido pelo torcedor do Flamengo, hoje só nas redes sociais, porque não tem público. É o ideal mesmo? Seria o jogador que você escalaria na zaga do Flamengo, Gustavo Henrique ou Valdir?
André, com relação ao substituto do Arão, caso ele venha a ser vetado, a lógica manda que jogue o Gustavo Henrique, que vinha jogando na zaga do Flamengo. E com isso, o Rodrigo Caio, que é um jogador extremamente talentoso, ele joga pelos dois lados da zaga, joga também de volante, já vi jogando de lateral direito no São Paulo, ele com certeza vai voltar a jogar do lado direito, com o Gustavo Henrique pelo lado esquerdo, porque no último domingo, no jogo contra o Corinthians, a formação da zaga foi o Ilharão pelo lado direito e o Rodrigo Caio pelo lado esquerdo. Se for vetado o Ilharão, e a tendência é que ele venha a ser vetado, né, segundo se comenta, aí vai entrar o Gustavo Henrique, mas apenas muda o posicionamento do Rodrigo Caio. O Arão, se jogar, vai jogar o Rodrigo Caio pelo lado esquerdo. Eu acho que esse rapaz foi muito crucificado. Ele é um bom zagueiro, sentiu um pouco, e é muito comum você sentir um pouco a mudança de clube. E outra coisa, Flamengo, ninguém fala isso, crucifica o zagueiro, mas é um time que não tem um volante. O Ilharão nunca foi volante, o Diego não é volante, o Gerson não é volante. Então fica muito complicado para uma zaga não ter um volante específico. E toda hora está no mano a mano. Então o Gustavo Henrique foi muito crucificado, que no Flamengo o jogador que não vem da base tem um tratamento diferente. Então eu acho o Gustavo Henrique um bom zagueiro. E se ele entrar de início domingo, com certeza vai dar conta do recado, que é um zagueiro de muita qualidade e principalmente muito bom no jogo aéreo.
Ô Márcio, não dava pra escalar de repente um menino tipo o Natan? Será que ele poderia sentir esse tipo de jogo, não?
Olha, eu também acho que o Gustavo Henrique é um bom jogador, mas o Flamengo até agora, não sei, por razões emocionais, por razões de entrosamento, adaptação aqui no Rio de Janeiro, não sei, e não tem jogado bem. A verdade é, você tem tido falhas pontuais, falhas individuais também. Então, eu fico assim na expectativa, né, que isso pode acontecer. Eu acho o estilo dele, por exemplo, não é muito ideal para jogar ao lado do Rodrigo Caio, mas vamos ver. O Natan é uma bela promessa do Flamengo, ter jogado bem, mas tem essa história que você acabou de falar aí, né? Essa inexperiência, colocar o garoto no jogo decisivo e tal. Acho que aí o treinador que está a semana toda com ele, a comissão técnica, tem que avaliar melhor do que nós qual seria o jogador ideal. A princípio eu acho que fica bem, eu acho que é a hora do Gustavo Henrique ter uma boa chance de recuperar sua imagem, porque a torcida do Flamengo realmente tem muitas restrições a ele. E o Valdir falou, concordo com ele, o meio-campo do Flamengo não é muito forte na marcação, né? O Gerson, o Diego, mesmo na época que o Arão jogava. O Flamengo só se safou porque tem um time tão bom que normalmente o Flamengo tem mais a bola no pé, ataca mais, o adversário fica com medo de soltar os espaços lá atrás. Então, se fosse um time mais fraco, o Flamengo sofreria muito com esse meio-campo que não é muito marcador, né? Mas como tem grandes jogadores do meio para frente, pode ditar o ritmo do jogo e pode ter uma defesa que não seja tão bem protegida, digamos assim, no meio campo, né? Então é isso aí.
Agora, uma curiosidade aqui, já que a gente estava falando de coincidências, o Internacional, nos seus 3 títulos brasileiros, 2 Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, 2 Recopas Sul-Americanas, todos esses títulos têm um ponto em comum. Você sabe qual é, Márcio?
Não, mas eu estou imaginando.
Todos foram no Beira-Rio. Todos foram no Beira-Rio, todos. O Inter nunca conquistou um título de expressão fora do Beira-Rio, a não ser o Mundial, que era Campo Neutro.
Isso é um dado, mais um dado pro pessoal que gosta de coincidências, superstições. É uma estatística meio na base da superstição, né?
Pois é.
André, e acrescentar uma outra curiosidade, né? Só 2 clubes gaúchos já foram campeão no Maracanã. O Grêmio, em 97, quando venceu a Copa do Brasil sobre o próprio Flamengo, e o Juventude, em 99, quando também venceu uma Copa do Brasil sobre o Botafogo.
Exatamente, no Maracanã, super lotado, mais de 100 mil torcedores. 5h26, Márcio Guedes, bom final de semana. Daqui a pouquinho a gente se esbarra aí lá no estádio com a apresentação do nosso querido Bocagem, o Márcio.
Vai ser um prazer, André. Daqui a pouco estaremos juntos aí para falar um pouquinho mais dessa grande decisão no estádio, às 19h30, na nossa TV Brasil. Um grande abraço a você. E também para o meu amigo Valdir Luiz, está um pouco calado hoje. Um abraço para ele.
É isso aí. Um abraço, Márcio. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais aqui no Mundo da Bola, Rádio Nacional.
No Mundo da Bola. Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Tem Teste o som. Está chegando a maior playlist de hits do Brasil. É a seleção da Rádio Nacional, agora no seu aplicativo de streaming preferido, o Spotify. Música brasileira nos seus mais variados estilos, onde e quando você quiser. Não perca. Favorite e compartilhe com os amigos. O melhor da música é Nacional.
Liga no WhatsApp da Rádio Nacional, 971-19-9966. 971-19-9966.
Algumas escolas vão começar a retomar as aulas presenciais. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia de orientações para retorno seguro às aulas nas escolas de educação básica. Secretários, diretores, professores, pais e responsáveis, baixem o guia em gov.br/mec e ajudem a dar mais segurança aos estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Rádio Nacional. Aqui tudo é informação. No Mundo da Bola.
De volta com o programa No Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional, a mais querida do Brasil. Tá na hora do
Momento Estádio.
Primeiro dia de seletiva para os saltos ornamentais. Tá chegando a Astrid Nick.
Astrid Nick.
O primeiro dia de seletiva de saltos ornamentais para a Copa do Mundo e para o Sul-Americano de saltos ornamentais teve como destaques Ingrid Oliveira, Isaac Souza e Ian Matos. A competição está acontecendo no Parque Aquático Maria Lenk, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A equipe brasileira de boxe masculino e feminino já está na Bulgária em preparação para o torneio que será disputado entre 21 e 28 de fevereiro. Além dos búlgaros, os brasileiros estão treinando em conjunto com atletas de Marrocos e Grécia. O torneio, que existe há mais de 70 décadas, contará com a participação de seleções com atletas candidatos ao pódio olímpico. Rússia, Ucrânia, Cazaquistão, Uzbequistão, entre outros países. O campeonato funcionará também como um termômetro de como está a preparação geral dos melhores atletas do mundo. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Valeu, Astrid Nick. O Momento Estádio faz alusão ao programa Estádio, que está na TV Brasil de segunda a sexta-feira, 19h30. Daqui a pouco estarei lá participando também com o Sérgio do Bocage, juntamente com o Márcio Guedes e toda a equipe da EBC. Vamos falar do Vasco.
Vamos todos cantar de coração. A Cruz de Malta é o meu perdão.
Rodrigo Ricardo, tá chegando a hora. É a decisão do Vasco também, Rodrigo.
É verdade. E o Vasco já está em São Paulo, embarcou agora à tarde, por volta das 16h, envolto de mistério, num portão clandestino no aeroporto, com segurança reforçada, escolta da polícia militar, mas não teve protesto. A torcida não perturbou dessa vez, apesar de ter todo o direito de perturbar, desde que sem apelar para a violência. Mas a torcida não foi lá no aeroporto perturbar os torcedores. Houve até uma reunião essa semana que não foi divulgada entre alguns membros de torcidas organizadas com dirigentes. O próprio Luxemburgo pediu essa reunião, mas foi uma reunião fechada e não houve maiores repercussões. O fato é que o Vasco viajou hoje para São Paulo. Dentro desse plano, vai com antecedência para a cidade onde vai jogar com o Corinthians no domingo, lá na Arena Neoquímica, também conhecida como Itaquerão. E a grande novidade, que é uma novidade ruim, é que o Benítez, um dos principais jogadores do time, ao lado do Cano, sentiu dores na coxa. É dúvida, passa a ser dúvida, mas ele embarcou junto com a delegação. Então pode ser, a gente conhece essas histórias de futebol, né? Pode ser talvez um migué aí para dar uma despistada. Vamos torcer para que não seja nada grave, para que o Benítez possa jogar, porque hoje o Vasco é muito dependente da sua criatividade. Apesar de que...
Mais ou menos, né, Rodrigo?
Nos últimos
não tá
jogos,
resolvendo nada,
né? É verdade,
né?
Ele vem se arrastando. Mas é um jogador que pode, numa cobrança de falta, fazer um gol, numa cobrança de escanteio, colocar uma...
Uma coisa é certa, ele não vale o que os argentinos do Independente pedem.
É, por enquanto tá empréstimo. Não compramos ainda não, né?
Não, o Vasco ainda não comprou,
mas... Não comprou,
mas,
né?
Prorrogou o empréstimo, mas por esse valor que eles pedem, acho que qualquer que seja o resultado, Vasco na Série A, na Série B, não vale a pena pagar, não.
Pois é, esse é o problema. Benítez aí sente dores. Vamos ver se ele vai ter condições de jogo contra o Corinthians no domingo. E uma outra coisa que está ocorrendo no Vasco, que não é legal, é um boicote aos produtos do Vasco.
Mas é meia dúzia.
Estão dizendo que é espontânea, né? Mas já foram ouvir o Levenciano. Disse que não tem nada a ver com isso. Mas enfim, essa briga política não sai do Vasco, continua ali no entorno. O Vasco, nesse momento, mais do que nunca, precisa de união, precisa de tranquilidade.
Imagina, o time está mal. Resultado.
E tem que ficar de olho no jogo de sábado.
Ah, isso talvez até seja Fortaleza mais importante do que o próprio jogo com o Corinthians, né? Que se o Fortaleza ganha do Bahia, fica tudo como está para a última rodada.
Inclusive, eu acho que a CBF deveria mudar o horário desse jogo, porque é um jogo que influi. Imagina, dependendo do resultado, o ânimo dos jogadores já é outro.
Eu acho que no caso do Vasco, tanto faz, porque o Vasco vai ter que buscar a vitória de qualquer forma. De qualquer forma ele tem que buscar a vitória, ele tem que entrar ligado de qualquer maneira, porque, vamos lá, o Bahia ganhou, aí a vitória é mais importante ainda, mas o Bahia perdeu, a vitória também é importantíssima para chegar na última rodada, dependendo só dele. Mas eu concordo contigo que o jogo deveria ser no mesmo horário. Isso eu realmente concordo, porque é assim em todos os campeonatos. A última rodada é inteirinha na quinta-feira que vem, 9:30 PM. E tem um detalhe, lá no Ceará tem o toque de recolher em Fortaleza.
Da pandemia.
Por causa da pandemia e o governo, a prefeitura de Fortaleza pediu a mudança do jogo, mas a CBF não mandou.
Até se pensou em jogar no Rio Grande do Norte essa
partida. Isso, mas aí seria inversão de mando, né?
Inversão de mando.
Aí favoreceu o Bahia, o pessoal do Vasco estava até chamando o torcedor, estava chamando de Operação Salva Bahia.
Mas se fosse estádio fechado, então,
eu acho que não. É diferente. Vai por mim, jogar no Castelão é pior para o Bahia do que jogar no Rio Grande do Norte.
Ah, sim, já conhece os atalhos do campo, Fortaleza. Agora, uma outra notícia do Vasco: o Vasco também tem um jogo importante na Sub-20, o Super Copa.
O Atlético Mineiro, né?
Com o Atlético
Supercopa.
Supercopa da Sub-20, o Vasco é o atual campeão da Sub-20.
Copa do Brasil e o Atlético do Brasileiro.
Exatamente. O que eu achei incongruente, até comentei ontem com o Rodrigo.
Congruente? Que beleza.
Incoerente.
Ah, tá. Fala congruente.
Incoerente foi a liberação de alguns jogadores que estavam sendo testados como titulares. O Caio.
Mas ele não vai jogar.
Pois é, o zagueiro Miranda. Mas outro dia ele entrou como titular no jogo contra o Flamengo.
Pra você ver como.
E agora ele é liberado.
É.
Poderia ficar no banco.
Como as coisas não estão.
Um jogador tão importante assim.
Como as coisas estão. O Vasco tá um pouquinho perdido, o técnico Vanderlei do Luxemburgo nesse momento. Mas ele chegou ao entendimento com a comissão técnica do Sub-20. Quem não vai jogar tem idade, vai lá pro Sub-20. Até porque é um espelho importante para esses jogadores também.
É um caminho, mas pelo menos o Gabriel Peck ficou nos profissionais.
Porque
não
esse foi deve
liberado.
Jogar.
Esse e teve
jogar.
Grande campanha no Sub-20, foi muito importante, mas está mantido no profissional. E também estamos precisando que ele...
E tinha que ficar, né?
Tinha que ficar, que ele é um jogador que pode entrar no segundo tempo. Acho que ainda não dá para ser titular. O Luxemburgo tentou isso.
Ô, Rodrigo, essa história de não dá para ser titular é complicado. Porque no momento, quem dá para ser titular do Vasco, Rodrigo?
Eu?
Tá difícil, Rodrigo. O Tadis não consegue jogar, o Peck não consegue jogar, o Juninho não consegue jogar.
A bola tá queimando.
A bola queima nos pés dos meninos e não é nem culpa deles, porque eles não deveriam ser a solução. Eles deveriam ser mais peças para ajudar e não os caras para resolverem qualquer tipo de problema. E no Vasco hoje é o que mais acontece. Jogadores talvez que deveriam aparecer mais, como o próprio Benítez, nos últimos jogos não apareceram. Não apareceram, foram muito mal. Benítez contra o Internacional foi mal. Benítez no jogo anterior também contra o Fortaleza não jogou nada. O Cano, que é um caso diferente, né? Mas dentro da área, o Cano também não foi bem nos últimos jogos. A verdade é essa.
Perdeu o pênalti?
Ainda perdeu um pênalti decisivo. Pênalti tudo bem, pode acontecer. Mas não jogou bem também.
Falando em pênalti, falando desse jogo Vasco Internacional, que foi marcado por polêmica, VAR descalibrado. Hoje a Comissão Nacional de Arbitragem da CBF mostrou aos representantes do Vasco as imagens, realmente estava descalibrado, falou que não foi a primeira vez que aconteceu esse problema, que o problema foi a sombra, então não deu para traçar as linhas.
E agora tem uma novidade em São Januário.
Qual é a novidade?
Não, o gramado foi todo cortado para que fiquem aquelas manchas mais escuras e mais claras, como era antigamente na maioria dos estádios, para que se ajude na linha do impedimento. O Vasco não tinha essa prática nos últimos anos, o gramado era todo do mesmo tamanho direitinho, agora não. Hoje pela manhã fizeram esse tipo de planejamento para que ninguém fale mais nada de São Januário. Tem lá, vai dar para ver.
Apesar das explicações da Comissão Nacional de Arbitragem, né, o Vasco ingressou com um pedido de anulação do jogo no STJD.
E nada vai acontecer.
Dificilmente vai acontecer, mas também, por enquanto, o STJD ainda não se pronunciou, Andrezão.
O Valdir Luiz, o Luxemburgo tem que colocar um time mais experiente nesse jogo, ou os atletas que estão em melhor fase, independentemente de idade, Valdir?
André, com relação ao Vasco da Gama, eu acho que o Vanderlei, nesse momento, é o momento de colocar os experientes, como se diz na gíria, os cascudos. Eu acho que você tem que colocar o máximo de jogador experiente, que a gente sabe que o time do Vasco da Gama é um time emocionalmente desequilibrado. Foi notório isso contra o Internacional no último domingo. O Cano perdeu um pênalti, coisa que não é comum na vida dele, mas grandes jogadores também já perderam. E o time do Vasco, a gente sente no Vasco uma intranquilidade. E a garotada sente muito mais do que os experientes, que os mais cascudos. Então, acho que o Vanderlei deva colocar o máximo de experiente possível nesse jogo de domingo, que vai ser fundamental. Porque o Vasco já vai entrar em campo sabendo o resultado do Bahia. E isso é muito ruim, porque o lado emocional pode pesar muito, porque você vai ter que jogar pensando no que aconteceu de véspera. E você passa a ter até a obrigação de ganhar, não pode ter outro resultado se o Bahia derrotar o Fortaleza. Então, eu acho que nesse momento a experiência é fundamental nessa reta final de Campeonato Brasileiro.
O Corinthians, Valdir, teve uma queda de rendimento aí notória, né? Perdeu os últimos jogos, não está conseguindo jogar bem. De que forma o Vasco deve atuar domingo? Deve ser mais incisivo, mais tranquilo no jogo, esperando o erro do adversário?
André, com relação ao Corinthians, é um jogo que o Vasco vai ter que tomar muita cautela. Evidentemente que vai ter que sair para o jogo, mas tem que tomar muita cautela. Que o Corinthians veio de duas derrotas. Ele perdeu para o Flamengo no domingo e na quarta-feira perdeu para o Santos, inclusive jogando muito mal. E se não fosse o goleiro Cássio, a derrota seria um placar, inclusive, mais elástico. O Corinthians fez uma partida muito ruim, até que contra o Flamengo ele não foi tão mal. Mas quarta-feira foi muito mal. E aí, o Corinthians pode chegar a uma pré-Libertadores, mas ele precisa vencer os dois jogos. São jogos difíceis. Vasco domingo, Internacional na quarta-feira. Mas ele pode chegar a 55 pontos e pegar uma pré-Libertadores, principalmente se o Grêmio for campeão da Copa do Brasil. Então, o Corinthians com certeza vai jogar de outra maneira. Vai ser um time bastante ofensivo, porque só a vitória interessa ao Corinthians para pegar uma vaga na pré-Libertadores. Do contrário, ele vai ficar somente com uma vaga na Copa Sul-Americana, André.
Realmente eu espero também um Corinthians bastante ofensivo, tentando dar uma resposta para os seus torcedores que hoje protestaram, foram até o CT cobrar os jogadores, cobrar a diretoria. O Corinthians esse ano, Rodrigo Ricardo, era uma equipe que gasta muito, mas a gente sabe que não entrega, né? O Corinthians ele não tem um time dos mais fortes, time também para chegar na Libertadores e bancar que pode ser campeão, por exemplo, na próxima temporada. É uma equipe comum em termos de nomes, né?
É verdade, eu acho que tinha elenco até para mostrar mais futebol.
Você acha? Eu
acho que poderia mostrar um pouquinho mais.
Eu acho fraquíssimo.
Eu vi contra o Flamengo, achei que é competitivo, marca, quando tem uma chance.
Mas aí é mérito do treinador.
Do Mancini, é verdade. Mas falta criação. Eu não sei o que muito difícil o Corinthians também, não é de agora que, né? O Mancini conseguiu dar uma acertadinha, porque o cenário podia ser até bem pior pro Corinthians.
Era igual do Vasco, estavam brigando juntos. Ali me lembro no primeiro turno. Professor Wagner Gomes, no primeiro turno a gente viu o Corinthians ganhar em São Januário 2-1 na última bola do jogo, numa bola que desviou e matou o Fernando Miguel, e o Vasco jogando melhor praticamente o tempo inteiro.
O Vasco naquele jogo foi muito superior ao Corinthians. Eu não vejo o Corinthians nada demais. Eu acho que o Mancini está tirando, como a gente diz assim, um certo leite de pedra.
Sim.
Ele deu uma arrumada no time, ele inclusive resgatou um pouco mais do moral do time, porque estava baixo. O Cássio com muitos problemas, estava cabisbaixo, estava chateado, dando declarações muito chatas até para toda hora ter que ir à imprensa. E eu acho que o Mancini ele acalmou e melhorou o time. Mas não é um time que a gente diga assim, é o time para ser campeão.
E não dá medo. Não dá medo jogar ninguém, contra o Corinthians.
Ninguém tem medo.
Não dá medo.
Mas eu acho que um time superior ao Vasco. É um time que goleou o Fluminense naquela época.
Tá mais organizado que o Vasco.
Depois ganhou o Botafogo na sequência. Todo mundo esperava que ele fosse, né, dar uma arrancada. Essa arrancada não veio. E perdeu as últimas duas partidas aí para Santos e para Flamengo, que são times melhores, elencos.
Como é que é, Wagner?
Nós podemos dizer que o Corinthians é bipolar?
É bipolar. É meio bipolar, sim.
Então tomara que esteja depressivo no domingo.
tomara. Para os torcedores do Vasco seria realmente o melhor. Agora, os torcedores do Vasco, a gente estava aqui comentando também, dependem do jogo do Fortaleza com Bahia no Castelão, sábado, 9 da noite. Eu acho que precisa da vitória do Fortaleza. Ô Valdir Luiz, o que você espera desse Fortaleza e Bahia? Jogo tão importante para as pretensões cruzmaltinas, hein, Valdir?
Olha, André, o que esperar de Fortaleza e Bahia? Claro que todos nós, cariocas, torcemos por uma vitória do Fortaleza. Porque o Fortaleza iria 44 pontos, ficaria numa situação cômoda e deixaria o Bahia ainda em condições de ser rebaixado, o que seria muito bom para o Vasco da Gama. Mas, independente que o Vasco vá entrar em campo domingo sabendo o resultado, que o jogo do Bahia Fortaleza será amanhã, 21 horas, e eu acho uma incoerência da CBF, uma maldade que a CBF fez, porque isso aí é falta de critério. Foi a televisão que pediu, mas não interessa. Como é que na última rodada todos os jogos serão no mesmo horário? Esse jogo Bahia Fortaleza, ou Fortaleza e Bahia, como queira, que o jogo vai ser em Fortaleza, teria que ser domingo, 4 da tarde, na mesma hora de Vasco e Corinthians, porque se o Bahia ganhar, o Vasco entra numa situação terrível. Tudo bem, se o Bahia perder e empatar, a situação do Vasco no jogo vai ser outra, vai ser um pouco mais tranquila, mas eu acho uma incoerência da CBF. Eu vejo um jogo aberto, porque o Bahia vem até de um bom resultado contra o Atlético Mineiro, poderia inclusive ter ganho o jogo, empatou de 1-1, e o Fortaleza jogou bem a última partida. Jogou muito bem, voltou a jogar bem o Fortaleza. Então eu vejo um jogo que aberto. Claro que para o Vasco o mais importante seria uma vitória do Fortaleza. Mas o Bahia a gente não descarta, porque é o tipo do jogo que você não pode fazer nenhum tipo de prognóstico. Porque vai ser um jogo aberto, um jogo franco. E acima de tudo, com uma situação que define um lado em termos já de garantia da permanência na Série A, que é o Fortaleza, e o outro lado deixa o Bahia em condições de decidir na última rodada contra o Santos na Fonte Nova. Então vamos aguardar para o futebol carioca. Em nome do futebol carioca, seria bom uma vitória do Fortaleza, mas eu temo que o Bahia possa surpreender a equipe do Fortaleza, mesmo jogando no Castelão.
O Wagner Gomes, eu acredito muito que o Fortaleza, depois do susto que ele tomou a derrota para o Palmeiras por 3-0, ele vai querer dar uma resposta para os seus torcedores, e o empate, se a gente olhar bem, já livra aí o Fortaleza de qualquer tipo de chance, de possibilidade real de rebaixamento.
E o Fortaleza, no Castelão, é um time perigoso. Eu estava falando com o Rodrigo Ricardo aqui em off, essa coisa do estádio, embora mesmo sem a torcida, influencia, porque o jogador que treina ali, ele tem marcações. Na hora de bater um córner, uma falta, são os atalhos, né, que a gente diz, né?
Conhece,
eu acho que o Fortaleza tem tudo para fazer um bom resultado contra o Bahia.
Dá para repetir, o Rodrigo Ricardo, a vitória do Fortaleza sobre o Vasco dessa vez, jogando contra o Bahia?
É a torcida vascaína, que é o desejo da torcida vascaína, né? E eu entro nessa... Me comungo.
Eu também.
Também estou comungando desse desejo, mas o Vasco, quando jogou lá, foi atropelado. O Fortaleza entrou muito bem, veloz. O Vasco também colaborou, começou com aquela, assustando com aquela bola na trave do Carlinhos. Esperava-se mais, mas foi só um espasmo. Porque depois,
foi só.
Depois o Fortaleza imprimiu uma velocidade, uma organização, e o Vasco se perdido e acabou levando 3-0. Foi até pouco.
Foi.
Poderia ser mais, mas então torcida, porque o Fortaleza vem repetindo, vem tendo...
Jogando em casa vem bem.
Dentro ali, nessa reta final aí, Fortaleza joga pra, né, selar definitivamente qualquer possibilidade de rebaixamento. Creio numa vitória de 2-1 aí do Fortaleza.
Já deu até o palpite. E outro jogo importante pro Vasco, esse um pouco menos do que Bahia e Fortaleza, é Goiás e Bragantino, no domingo, 8:30 da noite, no estádio Ailê Pinheiro, em Goiânia. Valdir Luiz, o Goiás tem chance de vencer ou o Bragantino, massa bruta, vai colocar um ponto final nessa arrancada do time goiano?
Olha, meu caro André Marques, Goiás e Bragantino é um jogo que o Goiás pode surpreender. O Bragantino já não corre mais risco de queda, não tem mais condição de pegar uma vaga na Libertadores e já garantiu a sua participação numa competição sul-americana. Ele vai disputar a Copa Sul-Americana de 2021. E eu vejo o Goiás muito motivado. E o Goiás cresceu abruptamente nos últimos jogos. Há muito tempo eu não vi uma equipe que termina o primeiro turno na lanterna disparar. E o Goiás, com dois treinadores, o Glauber Ramos e o Augusto César. Augusto, que foi lateral do Botafogo, do Corinthians, foi campeão do mundo pelo Corinthians, jogou na Portuguesa, jogou no próprio Goiás. Eles acertaram o time do Goiás, com dois homens experientes na frente. O Goiás tem jogado bem e está com 36 pontos. E jogando em casa contra o Bragantino. E eu acho que o Bragantino já está naquele fim de festa. Não jogou bem contra o Sport, podia inclusive ter perdido o jogo. Alguns jogadores, como o Claudinho, caíram um pouco de produção, o Arthur também, o próprio jogador que tem muita habilidade, que é o Elinho, não vem jogando bem. Então o Goiás pode surpreender. E o Goiás, se vencer, é complicado pro Vasco, né? Que ele vai a 39 pontos. Eu acho que esse jogo será, para mim, um grande jogo. Porque o Bragantino tem qualidade, e se o Bragantino jogar o que vinha jogando até o jogo contra o Flamengo, depois do jogo do Flamengo ele caiu vertiginosamente, o Bragantino pode vencer o Goiás. Mas do contrário, o Goiás, que veio numa ascensão e surpreendeu a muita gente, o Goiás foi lanterna e chegou a ficar 6 pontos na frente do Botafogo e depois disparou e tem hoje 36 pontos. Então o Goiás é uma equipe que tem condição de vencer o Bragantino, jogando em casa e complicando ainda mais a vida do Vasco e, quem sabe, decidindo com o Vasco na próxima quinta-feira em São Januário a sua permanência na Série A.
Vamos aguardar. Eu tenho pra mim que o Bragantino vai jogar tudo nesse jogo também, por conta da briga dele por Libertadores. Bragantino, que hoje é o 11º com 49, o Grêmio, que é o 7º, tem 56, ok, mas o Santos, que é o 8º, tem 53. Então vai que o Santos tem 2 derrotas e o Bragantino 2 vitórias. Pode acontecer. Tem que secar também Atlético Paranaense e Corinthians, mas não é tão impossível pro Bragantino ganhar do Goiás fora de casa, hein, Rodrigo?
Não é. É um duelo interessante, como colocou o Valdir, né? Tem esse Goiás lutando aí, acreditando, vendo a esperança realmente no fim do túnel.
Os times lá de baixo é o que tá melhor.
Exatamente. Vem mostrando garra, vem mostrando coisa que o Botafogo não fez. O Curitiba até esboçou uma reação, mas o Goiás realmente está de parabéns para sua luta. Mas o Bragantino é um time muito bom, organizado, tem bons valores técnicos, tem esse Claudinho aí que tá voando em campo, que deve ser eleito um dos melhores do campeonato, está inclusive na briga pela artilharia. Eu acho que eu cravaria uma vitória do Bragantino, que depois vai ter na última rodada o Grêmio já pensando na final da Copa do Brasil.
Provavelmente com o time reserva.
Exatamente, então eu acho que o Bragantino vai ganhar esses dois jogos aí e vai beliscar uma vaga na pré-Libertadores.
Vamos aguardar. O professor Wagner está com o Rodrigo Ricardo nessa aí?
Eu tô, o Bragantino ainda briga pela pré-Libertadores. O Goiás, na realidade, é dos times de baixo que mais surpreendeu nesse final de campeonato.
Dado como morto, ressurgiu das cinzas.
E mostrou muita fibra dos jogadores também nesse final de campeonato. Tem feito boas partidas, mas eu gosto muito da forma como joga o Bragantino. O Bragantino tem jogado um futebol bem moderno, um futebol que você vê ocupar todas as partes do campo, mas consegue se defender bem. Está bem equilibrado entre defesa, meio campo e ataque o Bragantino. Eu gosto muito da maneira como ele se organiza em
Maurício
campo.
Barbieri, o técnico.
Barbieri está de parabéns. Quando esse rapaz surgiu, eu falei para algumas pessoas: olhem bem o estilo de trabalho desse rapaz, ele ainda está muito jovem para pegar o Flamengo, mas ele tem futuro no futebol.
Realmente vai fazendo um excelente trabalho no Massa Bruta, no Bragantino. 5h51, vamos mudar aqui um pouquinho, falar de futebol feminino. O Rodrigo Ricardo já falou hoje sobre o aniversário da Marta, 35 anos. Parabéns para a rainha do futebol. E a Astrid Nick traz mais informações sobre a seleção brasileira de futebol feminino.
Depois de um primeiro tempo ruim, a seleção brasileira de futebol feminino goleou as argentinas por 4 a 1 na estreia do torneio She Believes Cup em Orlando, nos Estados Unidos. Marta de pênalti, Debinha, Adriana e Geis marcaram para o Brasil. A seleção dos Estados Unidos venceu as canadenses pelo placar de 1 a 0. Valendo a liderança, as brasileiras enfrentam as norte-americanas, donas da casa, no domingo, às 17 horas, horário de Brasília. Da equipe de esporte, Astrid Nigri.
5h52, você ligado na Rádio Nacional, a mais querida do Brasil, nos 1130M, tradicionalíssimos AM 1130 da Rádio Nacional, mas também acompanhando em outras plataformas, em todas possíveis, no site da EBC, radios.ebc.com.br/ao vivo. Já estou te dando aí o caminho direto, hein? radios.ebc.com.br/ao vivo. Aí você vai e escolhe a rádio do seu gosto, a rádio do sistema EBC, da Empresa Brasil de Comunicação, como a nossa querida Rádio Nacional. Você pode ouvir também no aplicativo. Baixe aí no seu celular, Rádios EBC. Esse é o nome do aplicativo, Rádios EBC. Vamos então com o Momento Estádio.
Momento Estádio.
5h53 e a Astrid Nick está de volta, agora com as últimas da Maratona e também da Confederação Brasileira de Deficientes Visuais.
O maratonista Daniel Chaves da Silva, qualificado para os Jogos Olímpicos de Tóquio, está seguindo para o México, onde fará um camping de altitude em Mascota, na região de Guadalajara, até o próximo dia 22 de março. Em seguida, com o apoio da Confederação Brasileira de Atletismo, passará de 23 de março a 13 de abril em Madrid, na Espanha. O objetivo é correr a Maratona de Hamburgo, na Alemanha, no dia 11 de abril. A Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais divulgou as convocações das seleções brasileiras de futebol de 5 e goalball feminino e masculino, que se reunirão no Centro de Treinamento Paralímpico, localizado na capital paulista, para a segunda fase de treinos em março. E vale lembrar que a partir desta sexta-feira, dia 19, a seleção de judô paralímpico fará a sua primeira etapa de treinos do ano. A segunda está marcada para o período de 10 a 19 de março. A convocação será divulgada posteriormente pela Confederação. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Valeu, Astrid Nick. Vamos falar do Flusão. Rodrigo Ricardo, o que você traz aí para os torcedores tricolores, Rodrigo?
Ó, o Flusão está super bem aí na parada, né? Já garantiu a vaga na pré-Libertadores, está buscando uma vaga na fase de grupos, encara o Santos domingo na Vila Belmiro. E a gente tem uma fala do Samuel, chamado Samuel Granada.
Granada.
É, um desses garotos aí de Xerém, que estão jogando bem, estão fazendo gol. Ele fez gol aí na última vitória do Fluminense de 3-1 contra o Ceará. E ele falou um pouquinho dessa briga, dessa rivalidade que ele tem com o John Kennedy desde a base.
Graças a Deus, o Xerém tá bem de 9, né? Já é um tempo já. Até lá na base a gente disputava muito, disputa positiva para nós dois. A gente sempre fazendo gol, um fazendo gol. Tinha vezes que tinha que colocar os dois para jogar e os dois faziam gol. E graças a Deus está fluindo assim, no profissional. Consegui entrar no jogo agora e fazer meu primeiro gol. E ele também deixou o dele. Que continue assim.
Que continue assim, agradecem os tricolores do céu e da terra. Fluminense venceu o Ceará por 3-1 na última rodada. Tá aí o Samuel, conhecido como Samuel Granada, que marcou seu primeiro gol como profissional. Fluminense que tem praticamente mudado como certo o novo reforço aí para a Liberta, que é o Samuel Xavier, lateral direito que estava jogando no Ceará. Todo mundo já estava sabendo, e aí o Vina, que é colega dele de time, soltou uma postagem.
Entregou logo,
mas todo mundo já estava sabendo. Só não é oficial ainda, o Fluminense ainda não anunciou oficialmente, mas o Samuel Xavier vai chegar para integrar aí o elenco tricolor, provavelmente para pré-Libertadores.
Do Fluminense para o Botafogo. Rafael Monteiro e mais informações agora do Fogão.
A palavra do momento no Botafogo é reestruturação. Para disputar a Série B em 2021 e retornar à elite do futebol brasileiro. Para conquistar este objetivo, a diretoria alvinegra tem trabalhado nos bastidores para remontar o elenco para este ano. Com interesse do São Paulo, o zagueiro Canu é um dos jogadores que estão sendo negociados. Os tricolores apresentaram uma proposta de R$3.200.000 por 60% dos direitos econômicos do atleta, que foi rejeitada. Os alvinegros aceitam cedê-lo por R$6 milhões, o que é considerado um valor alto pelos são paulinos, que estudam envolver na negociação empréstimo de jogadores. Se há saída, também está previsto um pacote de chegadas. O lateral direito Jonathan, do Curitiba, e o zagueiro Gilvan, do Atlético Goianiense, estão próximos de vestir a camisa alvinegra. Além deles, o atacante Ronald, ex-Botafogo de Ribeirão Preto, deve assinar contrato de 2 anos. O jogador está com a situação bem mais encaminhada e deve ser anunciado a qualquer momento. Após a saída de Eduardo Barroca, o clube vem costurando silenciosamente a contratação de um novo treinador. Técnicos de peso como Cuca e Dorival Júnior foram sondados pela diretoria. Atualmente, a equipe alvinegra está sendo comandada pelo auxiliar técnico permanente Lúcio Flávio. O ex-jogador já comandou o time em 2 oportunidades como interino e foi derrotado em ambas. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafael Monteiro. 5h57, ponto final no programa No Mundo da Bola nessa sexta-feira. dia 19 de fevereiro de 2021. Encontro marcado com o Sport no próximo domingo. 15h30, André Luiz Mendes comandando o show de bola nacional e toda a participação do nosso timaço com o Flamengo Internacional. Jogão de bola, valendo quem sabe aí o título brasileiro ou então postergando para a última rodada. 5h58, gente, bom final de semana, aquele abraço. André Marques. Tchau.
No mundo da bola, fique com a emoção. No mundo da bola.